Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, primeiro queria destacar que acaba de ter mais uma reunião no Palácio da Abolição, no estado do Ceará, onde o governo do estado, juntamente com os professores, o comando de greve, o seu sindicato APEOC, suas lideranças, buscam no diálogo a maneira mais ajustada de resolver o impasse da greve dos professores do estado do Ceará, um dos estados que mais tem dificuldade na federação, mas que, evidentemente, todos reconhecem o esforço que tem sido feito no nosso estado para melhorar a educação básica, ensino fundamental e médio, os resultados positivos que temos alcançado, as 120 escolas técnicas profissionais que estão sendo construídas e, ao mesmo tempo, a realidade que é ainda os salários que são baixos em todo o Brasil e não seria diferente no estado do Ceará. E os professores, portanto, também têm razão de estarem lutando para melhorar os seus salários no Brasil inteiro. Agora há pouco, dialogava com o ministro Haddad sobre a greve dos professores das escolas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que estão parados no Brasil inteiro, também já numa greve prolongada, e que merecem a nossa atenção aqui do Senado Federal para encontrar a solução adequada, e é nossa responsabilidade aqui no Congresso Nacional tratar desse assunto. Então, os professores do nosso estado, do Ceará, têm o nosso apoio, ao mesmo tempo nós apoiamos o governo do estado e o diálogo, que é muito importante para dar solução à greve dos professores no meu estado. E dizer que nós, que conhecemos a luta sindical, o movimento social, nós, digamos, não aceitamos qualquer tipo de violência que possa ser praticada contra o ato, seja dos professores, seja de qualquer outra instituição que luta por direitos sociais. E sabemos que nem nós, nem o governo do estado concorda que os professores sejam destratados em nenhum momento. E, ao mesmo tempo, os professores buscam tratar com toda a delicadeza necessária a sua greve, porque a greve tem que considerar os estudantes, aqueles que mais precisam, as famílias mais pobres do nosso estado, que são aqueles que precisam da escola pública no estado do Ceará. Então é um trabalho que nós temos que fazer a duas mãos. Os professores, porque têm justeza nas suas reivindicações, o governo do estado, e o melhor caminho é, sem dúvida, o diálogo. Por isso que nós temos defendido com muita ênfase aqui no Congresso Nacional a ampliação das fontes de apoio à educação no Brasil. Recursos. É necessário mais recursos para a educação básica, especialmente a educação básica. E temos discutido com os nossos colegas senadores e deputados. É preciso vincular os recursos de royalties e pré-sal, porque se não fizermos isso, os recursos ou vão parar num fundo externo que vai fazer a graça da banca internacional, que adora esses fundos espalhados pelo mundo afora, ou serão utilizados sem nenhum critério por parte também dos nossos gestores pelo Brasil afora, seja o estado, seja municípios. Então, a nossa ideia é que a gente vincule uma percentagem razoável dos recursos dos royalties. A minha proposta é de 50% desses royalties destinados à educação, ciência e tecnologia, e 50% do fundo do pré-sal destinado à educação, ciência e tecnologia. Esta luta é uma causa que reúne estudantes na UNE, reúne estudantes da UBS e reúne os professores nas suas mais diversas instâncias, seja no plano dos professores estaduais e municipais, seja do ensino superior, as suas instituições. Há pouco dialoguei com a nossa dirigente máxima da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está emanada exatamente com essa causa,
que veio aqui ao Congresso Nacional, que está à disposição dos senhores e senhoras senadores para dialogar com o Congresso Nacional no sentido de garantir que esses recursos de royalties e do Fundo Social do Pré-Sal estejam vinculados, amarrados com o destino da nossa nação, que é ter uma educação de grande qualidade. E ligando uma coisa à outra, porque isso é uma soma, a luta dos professores, a luta dos estudantes, a nossa luta conjunta por educação e os 58 anos da mais importante empresa da América do Sul e uma das mais importantes empresas do mundo, que é a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, que completa 58 anos neste mês, na sua data magna, que é exatamente o dia 3 de outubro, que ocorreu, portanto, no dia de ontem. É uma conquista do Brasil. Todos sabem da história, da batalha travada para nós termos uma empresa com a capacidade da Petrobras, criada no governo de Getúlio Vargas, por sua iniciativa. A proposta veio ao Congresso Nacional, foi alterada, e aqui se consagrou o monopólio estatal do petróleo, que foi a base fundamental para nós chegarmos aonde estamos com a Petrobras. Uma empresa hoje, podemos dizer, responsável pela produção na mais nova fronteira exploratória mundial, que mudará o papel do Brasil no cenário geopolítico, de atual coadjuvante no mercado global de petróleo e gás. O país passará a ser um de seus principais protagonistas. Com o maior plano de investimento de sua história, 224,7 bilhões, o que chega perto de 400 bilhões de reais no período de 2011 a 2015. A Petrobras prevê instalar 19 grandes projetos de produção até 2015, adicionando 2,3 milhões de barris por dia à sua capacidade de produção. Serão adicionados em 5 anos volume superior ao que a empresa conseguiu produzir em 58 anos de existência. O crescimento da Petrobras foi construído por sua força de trabalho, que para conduzir o desenvolvimento projetado no plano de negócio 2011-2015 será aumentada dos atuais 58 mil empregados diretos da controladora para 74.400 em 2015. Para trabalhar na cadeia de suprimento do setor, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás, PROMIMP, do qual a Petrobras é a principal financiadora, qualificará 213 mil pessoas. É isto mesmo, 213 mil pessoas. A companhia almeja também perfurar mais de 1.000 poços offshore ao longo desses 5 anos e chegar à produção de 4,9 mil barris por dia de petróleo em 2020, sendo 1,9 milhão oriundos do pré-sal. Hoje, a Petrobras já produz 129 mil barris no pré-sal e as moléculas de gás do campo de Lula abastecem desde setembro o mercado brasileiro através do gasoduto Lula-Mexilhão. Com 216 quilômetros de extensão, é o gasoduto com maior profundidade e comprimento de duto rígido submarino já instalado no Brasil. Esses números tornam-se ainda mais significativos quando se coloca em perspectiva o curto espaço de tempo entre a descoberta do pré-sal 2006 e a entrada em produção do primeiro trecho de longa duração, em 2009, bem como as características da região onde essa riqueza está localizada. A nova fronteira fica a 300 quilômetros da costa, profundidade de 7 mil metros e sob camada de sal plástica de 2 mil quilômetros de espessura, ou 5 vezes a altura do Pão de Açúcar. Seria difícil acreditar que a produção da companhia seria duplicada na próxima década, não fosse o histórico dos últimos 30 anos. Em 80, a Petrobras produziu apenas 187 mil barris, sendo a maior parte da produção em terra. Em 90, a companhia mais que triplicou sua produção, atingindo 653 mil barris. A aposta da exploração em águas profundas fez a Petrobras alcançar em 2000 produção de 1,2 barril e 2 milhões em 2010. Essa história de conquistas traz benefícios não apenas para a companhia, seus funcionários e acionistas. Beneficia cadeia de fornecedores e subfornecedores estimada em mais de 200 mil empresas e milhões de trabalhadores. O maior exemplo desse benefício é a inédita construção de 28 sondas de perfuração no país. Se em 2000 a indústria naval brasileira contava com 1.900 trabalhadores, hoje um exército de 56.112 pessoas está a serviço dos estaleiros e de seus fornecedores. O Brasil já é o sétimo maior consumidor mundial de petróleo e a perspectiva é o crescimento contínuo. Para atender essa população que cresce e distribui renda, a companhia construirá 4 novas refinarias no país. Vamos acrescentar com essas unidades um volume correspondente à metade de nossa capacidade atual de refino. Para se ter uma ideia, sem esses investimentos no parque de refino, a fatia da importação de derivados pelo Brasil passaria dos atuais 5% para 40%, o que teria grande impacto na balança comercial brasileira. E se o país cresce em ritmo acelerado, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste crescem ainda mais rápido. Sem investimento nas refinarias de Pernambuco, Maranhão e Ceará, o déficit entre produção de derivados e consumo nessas regiões seria de 416 mil barris em 2020. Com investimentos ainda, haverá déficit, mas bem menor, 23 mil barris dia. Na área de gás natural, a companhia comemora a conclusão do ciclo de investimentos bilionários na ampliação da malha de transportes. A nova fase da área de gás e energia visa a construção de novos pontos de entrega de gás natural, investimento em geração de energia termoelétrica e produção de fertilizantes. Nesse último segmento, se hoje o Brasil importa 53% do volume da amônia consumida, em 2015 será autossuficiente no produto. A dependência da ureia também cairá dos atuais 53% para 22% em 2020. Metas: a Petrobras poderá se tornar a maior produtora de etanol do país até 2015, após ingressar nesse segmento via aquisição de ativos e parcerias. A companhia planeja alcançar uma produção total de 5,6 milhões de metros cúbicos de etanol em 2015, incluindo a participação de inúmeros parceiros. O volume permitiria à Petrobras participação de 12% do mercado brasileiro de etanol. A companhia prevê investimentos de 4,1 bilhões no segmento de biocombustíveis entre 2011 e 2015, dos quais 1,9 bilhão no negócio e 1,3 bilhão na logística de distribuição. Com tecnologia tão sofisticada quanto a espacial, o segmento de petróleo e gás demanda investimentos robustos. A Petrobras investe 1,3 bi por ano em pesquisa e em desenvolvimento. Os recursos são injetados em 50 redes temáticas que reúnem pesquisadores e laboratórios com o objetivo de desenvolver tecnologia aplicada. Essas redes abarcam 80 instituições em todo o país, entre universidades e centros de pesquisas. Os trabalhos são coordenados pelo CEMPES, maior centro de pesquisa da América Latina, localizado na Ilha do Fundão, no estado do Rio de Janeiro, já conhecida como um polo de desenvolvimento de tecnologia de exploração e produção em águas profundas. Atualmente, estão sendo construídos 4 grandes centros de P&D de fornecedores da Petrobras na Ilha do Fundão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, comemorar os 58 anos de existência da Petrobras, para nós, pode significar uma conquista extraordinária. A sua comemoração é fruto da luta do povo brasileiro. Se dizia que aqui nem tinha petróleo. Hoje nós temos uma empresa gigantesca na América do Sul, vitoriosa, que produz riqueza em todo o Brasil. Não há um ponto do Brasil, não há um lugar do Brasil que não esteja presente a Petrobras. Mas tem mais. Nós estamos, senhor presidente, e aqui quero indagar ao nosso governo, porque associado à indústria de petróleo e gás e o biocombustível, surge a regulação, surge a agência reguladora. E tenho conhecimento que um novo leilão de áreas exploratórias no Brasil foi aprovado pelo Conselho e até agora não materializado. E a indagação que faço é exatamente porque as áreas, senhor presidente, beneficiadas com o novo leilão, são basicamente áreas que eram ainda inexploradas, ou quase que inexploradas. Uma das áreas mais significativas está na região Nordeste, reunindo os estados do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão, que é exatamente a bacia Potiguar e a bacia Ceará, que sai do Rio Grande do Norte e vai até São Luís do Maranhão. Em seguida, vamos para a região Norte, atingindo os estados do Pará, o estado do Amapá, que é uma fronteira nova de exploração de petróleo e gás no nosso país. Requeiro logo os 3 minutos, que é para o senhor não ter que ficar apertando 1, 2, 3 vezes.
Objetivo, não precisa de 3 minutos, não.
Então, quero dizer para a Vossa Excelência que essa nova rodada de leilões de petróleo e gás está estancada em algum lugar, que nós precisamos de uma explicação do ministro das Minas e Energias, do presidente da Agência Nacional de Petróleo, do governo, da Casa Civil, porque a hora que vai beneficiar o Norte e o Nordeste ficou estancada a exploração naquela região, não vai ter o leilão. Qual é a dificuldade? Porque esses leilões eram assim, aprovava no dia, fazia no outro dia. Agora nós estamos paralisados. E encerro, senhor presidente, com esse minuto que Vossa Excelência adiciona nesse instante, dizendo que essa riqueza extraordinária, que tem sido motivo, inclusive, de grande debate entre nós, é um debate justo, porque é a maior riqueza que nós temos atualmente. Nós temos que buscar distribuí-la de forma a mais equitativa possível, sem prejudicar, porque tenho certeza que nenhum senador da República, de nenhum Estado, nem senadora, pensou em algum minuto, em algum segundo, em prejudicar o Estado do Rio de Janeiro, ou o Espírito Santo, ou o Estado de São Paulo. De forma nenhuma. O que nós queremos é beneficiar os demais estados. É encontrar o mecanismo mais adequado, o meio mais adequado, a negociação mais justa para que no Brasil essa riqueza produza os benefícios necessários para elevar a qualidade de vida do nosso povo. Então, ao dar os parabéns à Petrobras nos seus 58 anos, eu peço exatamente aqui um bom diálogo, um diálogo justo para o Brasil. Esse petróleo, essa riqueza, não é exclusivamente do Estado. Reconheço, senhor presidente, porque todos nós reconhecemos. Ali está o petróleo, não estava. A maior produção do Brasil não era no Rio de Janeiro, era em outros estados. Hoje é no Rio de Janeiro. Amanhã pode não ser. Pode ser na Paraíba, que já tem petróleo no Rio do Peixe. Está lá. Pode ser no nosso litoral do Ceará, ou no Maranhão, ou pode ser no Piauí, ou em Pernambuco, em qualquer outro estado nós podemos fazer novas descobertas, porque a ciência, a tecnologia nos permite fazer explorações em todo o território nacional. Então, devemos encontrar, senhor presidente, o meio mais adequado, mais justo, para que essa conquista da riqueza, do petróleo e do gás, beneficie o conjunto da população brasileira, especialmente amarrando esses recursos na educação. Muito obrigado.